O Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
Bom dia. No Fórum TSF de hoje, centramos atenções num dos grandes do futebol português. Queremos ouvir a sua opinião sobre o clima de contestação que se vive no Sporting. Compreende a demora em responder aos sócios que pediram uma Assembleia Geral? Os sportinguistas devem ou não ser chamados a decidir se querem manter Frederico Varandas? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Que opinião têm os nossos ouvintes? Há motivos para avançar com a destituição de Frederico Varandas? Como avaliam o trabalho da direção do Sporting? O que é que tem corrido melhor? O que é que tem corrido pior? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Para além de participar de viva voz, se preferir, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Ao longo deste programa, irei espreitar como está a correr esse debate online. Ora, no centro do debate que hoje fazemos aqui no Fórum TSF, está o pedido para a realização de uma Assembleia Geral Destitutiva. O movimento Dar Futuro ao Sporting avançou com esse pedido. A resposta era esperada na semana passada, mas foi adiada. Ontem realizou-se uma nova reunião dos membros da mesa da Assembleia Geral, que é liderada por Rogério Alves, que voltou a adiar a decisão. Hoje na imprensa lemos que, no fim da reunião, foi divulgada uma nota onde se afirma que a mesa da Assembleia Geral reuniu-se para apreciar a resposta dos requerentes e irá agora preparar o despacho final sobre o requerimento, que divulgará no próximo dia 11. E os jornais desportivos dão conta de divisões entre os membros da mesa da Assembleia Geral do Sporting. Há quem defenda que os sócios devem ser ouvidos no momento em que a contestação é forte defenda que o Frederico Varandas até poderia ver reforçada a liderança nesta Assembleia Magna. Do outro lado, há quem defenda que a realização da Assembleia Geral seria mais um foco de desestabilização na equipa. O jornal O Jogo avançou hoje que três elementos da mesa da Assembleia Geral defendem a realização dessa Assembleia que é pedida pelos sócios, apenas um está contra. Se houver consenso entre o grupo, então Rogério Alves junta-se à decisão. Está lançado o debate, convidamos os nossos ouvintes a participar e começo por espreitar o inquérito, está na página da TSF na internet. Perguntamos aos nossos ouvintes se os sócios devem ser chamados a dizer se querem manter Frederico Varandas. 76% dos ouvintes que já responderam ao inquérito respondem sim, portanto defendem a realização desta Assembleia Geral. Iniciamos este debate, aliás, importa desde já dizer aos ouvintes que obviamente convidámos a direção do Sporting a participar neste debate, mas não obtivemos ainda resposta a esse convite. Começamos o debate com um dos rostos do movimento Dar Futuro ao Sporting. Bom dia, António Delgado, bem-vindo ao Fórum TSF. Gostava de começar por lhe perguntar se o movimento Dar Futuro ao Sporting teve conhecimento oficial deste adiamento da decisão por parte da mesa da Assembleia Geral.
Bom dia, obrigado pelo convite, antes de mais, e queremos dizer, em nome do movimento, que ainda não tivemos qualquer informação por parte da mesa da Assembleia Geral, e como tal continuamos calmos e serenos a esperar a resposta deles. Eles acusaram a recepção do e-mail ontem, ou seja, teriam o prazo de mais um dia útil para nos darem a informação sobre a validação dos sócios subscritores que foram validados, não é? E os que não foram validados, dizer-nos o que é que correu mal, como foi prometido na reunião de 7 de janeiro. Teriam um dia útil para nos responder a isso, ou seja, teriam até ao fim do dia de hoje. Em relação ao orçamento e à documentação necessária, ou seja, tudo que sejam faturas ou recibos sobre a Assembleia Geral anterior, para também termos uma noção dos custos que ela teve, demos um prazo de 3 dias úteis que terminaria sexta-feira. Então continuamos ainda calmos à espera da resposta, dado que ainda não há nada oficial que nos possa garantir que eles só efetivamente responderão dia 11. Assim que eles falharem com o prazo que lhes foi previsto, vamos ponderar e vamos ver qual será a nossa reação.
Compreende esta demora em dar resposta ao vosso pedido para a realização da Assembleia Geral. Hoje os jornais são unânimes nessa questão de que Rogério Alves diz que a resposta será dada dia 11. Já nos disse que não tiveram conhecimento oficial desta decisão. Mas compreendem esta demora na resposta final aqui ao ponto essencial que é vai ou não realizar-se uma Assembleia Geral Destitutiva?
É assim, eu acho que esse processo, e já disse várias vezes, é um processo que é irrepressível e a Assembleia Geral vai se realizar. A parte da demora nesta segunda resposta, eu só consigo entender isso como uma coisa, que é o trabalho que deveria ter sido feito não foi feito, ou seja, no caso apenas validaram assinaturas de sócios correspondentes a metade daquelas que nós entregamos, e nem sequer há informação sobre os outros, e por isso, por aí, encaramos que essa demora é pelo trabalho que deveria ter sido feito, que não foi feito. Em relação à Assembleia Geral Destitutiva, eu não quero pensar noutro cenário que não seja a aprovação da mesma, porque a mesa da Assembleia Geral já tem bons exemplos que tem de realizar e de dar a voz aos sócios, e nós estamos aqui à espera, ainda expectantes, que eles nos digam o valor da mesma para que se cumpram os requisitos formais, ou seja, nós entregamos as assinaturas foram validadas, e falta ainda o valor da Assembleia Geral ser depositado na conta do clube para que se cumpram os requisitos formais, isto é, para que se cumpram os requisitos formais é necessário as assinaturas e o valor da Assembleia Geral estar na conta do clube. Quando soubermos o valor, vamos efetuar o crowdfunding, como já tínhamos anunciado desde o início deste movimento, para recolher fundos entre os sócios e pagar à Assembleia Geral basicamente do bolso dos sócios, e depois disso, sim, começam-se a contar os 30 dias para que se convoque a Assembleia Geral Extraordinária.
Disse-nos que considera que este processo é irreversível. Não acredita que a mesa da Assembleia Geral diga que não há motivos para convocar esta reunião magna dos sócios do Sporting?
Eu acho que as pessoas da mesa da Assembleia Geral são pessoas com bom senso e, para além de serem todos juristas, se não estou em erro, ou quase todos, sabem que apenas lhes compete analisar os requisitos de forma, até porque já têm uma decisão em contrário, a decisão de 2013, que diz que apenas compete à mesa da Assembleia Geral analisar os requisitos de forma. Em relação à justa causa, quem a delibera são os sócios em Assembleia Geral, por isso não acreditamos que eles vão ter outra abordagem que não seja a não convocação da Assembleia Geral. Acredito que possam estar a fazer um compasso de espera para que algo corra de melhor com esta direção, ou então se calhar até junto da mesma estarem a tentar colocar algum bom senso na figura do presidente do Sporting Clube Portugal, porque certamente o processo seria mais fácil se ele efetivamente provasse ter algum sportinguismo e se demitisse, e assim íamos logo para o cenário de eleições antecipadas sem ser necessário uma Assembleia Geral.
António Delgado, porque é que o movimento Dar o Futuro ao Sporting considera que há justa causa para destituir os órgãos sociais?
Basta analisar o trabalho que foi feito pelos órgãos sociais. Já eles, em vários momentos, violaram os estatutos do Sporting. Nós temos no requerimento, invocamos alguns argumentos que as pessoas podem ver. E vamos, se pensarmos bem, o trabalho que eles estão a fazer é um trabalho que já não é coerente com aquilo que foi prometido aos sócios do Sporting Clube Portugal. Isto é, já não há qualquer termo comparativo com aquilo que foi prometido e com aquilo que está a ser feito, ou seja, o Presidente desligou-se completamente do seu projeto, desligou-se completamente daqueles que são a maior força e o maior ativo do Sporting Clube Portugal, que são os seus sócios. Neste momento, o Sporting é um clube totalmente fraturado, ainda mais fraturado do que aquele que Frederico Varandas encontrou em setembro de 2018, e o caminho, efetivamente, não é esse, porque nós estamos a falar num projeto que era alicerçado nas bases de unir o Sporting e os Sportinguistas, e foi um projeto totalmente falhado desde a sua gênese.
Disse que o Presidente se ligou dos sócios. Desligou-se dos sócios ou desligou-se de algumas claques?
Creio que neste momento já não são só algumas claques, as pessoas podem ver isso, porque já há várias movimentações nos corredores, que já não são só as claques que fazem a oposição a esta direção, e toda a gente já conseguiu perceber que já não são uma minoria. A prova disso é quem vai ao lado e consegue sentir o clima que se vive. Eu sou um frequentador assim de estádio, tenho lugar anual, e também no pavilhão já se começa a sentir um clima que é de cortar a faca contra esta direção. Já não há hipótese nenhuma dele acabar o seu mandato, porque efetivamente as coisas não estão a correr como deveriam ter corrido desde o início. Acho que não houve uma abordagem sincera por parte deste presidente. Prometeu mundos e fundos aos sportinguistas, e efetivamente os sportinguistas não precisam de mais promessas loucas. Os sportinguistas precisam de projetos sólidos, competentes e sinceridade da parte de quem governa o Sporting. O presidente deveria ter tido a sensibilidade de dizer que o futebol era um projeto difícil, pelo contrário, disse que era um projeto muito fácil e que ele ia dominar na perfeição, e deveria ter tido essa sensibilidade e não ter prometido aos sportinguistas aquilo que não é capaz, aquilo que não era capaz de fazer. Refugia-se nos erros do passado para criticar o atual estado de Sporting, mas não fala do passado quando vem colher os louros da suposta melhor época nos últimos 17 anos.
Não corremos aqui um risco, António Delgado, permite-me aqui a expressão de estar a abrir uma caixa de Pandora, e a partir de agora, sempre que um presidente do Sporting não consegue bons resultados no futebol, pode ser demitido?
Eu acho que não corremos esse risco, até porque eu estive no processo de recolha de assinaturas, estive no processo de aproximação aos sócios, e eu desafio qualquer pessoa que considere isso um processo fácil a fazê-lo, e a ver que o processo não é assim tão simples quanto as pessoas dizem que é. Compreendo essa crítica e percebo que as pessoas possam encarar isso com um processo fácil. Contudo, então, desafio a próxima direção e a próxima mesa da Assembleia Geral a propor aos sócios em Assembleia Geral que se faça uma alteração aos estatutos, que tem de ser aprovada por 3/4 dos sócios presentes na reunião, e quando fizerem essa alteração aos estatutos, que proponham, se calhar, um número de sócios maior ou um número de votos maior para que se realize a Assembleia Geral, e assim acaba-se com esta ideia que este processo é simples e aumenta-se a dificuldade dele.
Agradeço ao António Delgado por ter aceitado o convite para participar neste debate que fazemos aqui no Fórum TSF. António Delgado, do movimento Dar Futuro ao Sporting. Ficam-se claras as expectativas e os argumentos deste movimento que defende a destituição de Frederico Varandas. E que opinião têm os nossos ouvintes? Os sportinguistas devem ou não ser chamados a decidir se querem manter os órgãos sociais, portanto, se querem manter Frederico Varandas à frente do clube? Queremos ouvir a sua opinião e como avaliam os nossos ouvintes o trabalho da direção do Sporting, o que é que tem corrido melhor, o que é que tem corrido pior. Bom dia, professor Carlos Machado, Liga-nos de Corroios, qual é a sua opinião?
Bom dia, Manuel Acácio, muito obrigado pela oportunidade. Eu sou sportinguista há vários anos, sou sócio, tenho 3 filhos, um não liga muito a futebol, os restantes dois, um é sócio também do Sporting e um é sócio do Benfica, portanto, vivo numa casa com várias opiniões, ou várias opiniões clubísticas. Bom, indo diretamente ao assunto, e não querendo perder muito tempo, a minha intervenção não se centrará tanto na questão que se fala muito de máfia no futebol, etc, 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 porque não é o âmbito. No entanto, o que eu tenho para dizer acima de tudo é que numa casa onde não há pão, todos falham e ninguém tem razão. Okay? Portanto, o que é que se passa aqui, na minha opinião? O que se passa é que, de facto, o Sporting está doente há muitos anos, a doença agudizou-se com aquele triste episódio, nem vale a pena falar mais, que já falámos muitas vezes, de Alcochete, em que foi lamentável e foi visto todo como uma vergonha nacional, não só do Sporting, mas acima de tudo uma vergonha que aconteceu no campo desportivo em Portugal. E, portanto, desde aí, tudo se agudizou. Em relação ao nosso presidente atual, eu, de facto, julgo que não tem, também sou daquele grupo de sportinguistas que julgo que não tem, de facto, a preparação necessária para o estado do futebol atual no país. Portanto, ele teve, de facto, cometer erros. Também compreendo que a situação era de facto muito, muito, muito negativa, ou seja, foi preciso ter alguma coragem também para assumir o clube nas condições que assumiu, e portanto compreendo perfeitamente que não foi uma tarefa nada fácil, mas isto é como tudo na vida. Portanto, temos a questão do dirigente, temos a questão do corpo dirigente e depois temos a questão desportiva. E nomeadamente, não tanto nos desportos ditos amadores, enfim, mas acima de tudo no principal desporto que move o país em termos esportivos, que é de facto o futebol profissional. E nesse aspecto, tudo correria melhor se realmente os resultados tivessem sido outros. Portanto, neste momento, o Sporting continua, como disse, numa crise muito grande. No resultado esportivo, se tivesse sido melhor, as coisas esqueciam-se mais um pouco. A verdade é que não aconteceu isso. Sem desprimor, por exemplo, ao Famalicão, que é um clube que tem feito um trabalho muito interessante, mas obviamente que o Sporting não é o Famalicão, o Sporting é muito maior do que o Famalicão, e nós em termos esportivos neste momento, ao fim de mais de metade do campeonato, estamos a competir com o Famalicão. Portanto, não são muitos anos já de sofrimento, realmente, para um sportinguista. Os sportinguistas, de facto, no geral, têm uma vantagem de serem persistentes e gostamos muito do nosso clube, mas realmente a paciência chega a um ponto que esgota porque, de facto, os resultados esportivos não acontecem. Depois fala-se em árbitros, fala-se em cartões amarelos, etc, etc, etc. Mas a verdade é que nós agora no último jogo contra o Sporting de Braga, por exemplo, vimos algumas imagens, inclusive, de vários ângulos no gol do Braga, nos últimos minutos, e vimos jogadores do Sporting totalmente parados, e foi o defesa que meteu errar à frente o Neto, depois veio para trás e ainda tentou cortar a bola. Portanto, nós de facto estamos doentes, há uma parte que devia ter havido mais força, mais punho. Eu acho que, por exemplo, nós temos, enfim, temos também uma política de contratações à pressa erradas, portanto, já em desespero. Parece-me que há uma coisa positiva, parece-me, enfim, não estou diante da administração do Sporting, obviamente, mas parece-me que há uma coisa positiva que tem a ver com algum pagamento de dívidas agora com a venda do Bruno Fernandes. Portanto, não vale a pena, fez-se uma coisa bem, na minha opinião, que foi não estar a contratar à pressa como se fez num passado recente. E, portanto, o que eu acho é que tem que compreender, de facto, o António Delgado, que falou agora, realmente tem que fazer alguma coisa, mais uma vez. Agora, o que eu temo é que não haja, seja mais do mesmo. Portanto, aconteceu isto em outros contornos, obviamente, ao Benfica há uns anos atrás. A coisa acabou por se endireitar, porque eles foram inteligentes, a verdade é esta. E a verdade é que nós, neste momento, custa-me, de facto, ver o que está a acontecer. Concordo que realmente tem que se fazer alguma coisa, porque os resultados desportivos não estão a aparecer. E, francamente, eu acho que estou um bocado como todos os sportingistas, estamos um bocadinho na expectativa e um bocadinho na corda bamba, como se costuma dizer. Portanto, queremos que aconteça algo, não estamos muito bem ainda a compreender o que é que podemos fazer mais. Portanto, acho que mais experiência, acho que é importante mais experiência, e também, naturalmente, um bocadinho mais bom senso, porque os principais inimigos do Sporting, na verdade, em termos gerais, somos nós. Portanto, nós temos que... Não é fácil, de facto, não é fácil.
Obrigado, Carlos Machado, pela sua participação neste fórum. A opinião deste professor que nos liga de Correios. Peço ao Rui Simões um bocadinho mais de paciência, já o vou escutar, mas importa agora ir ao encontro de Pedro Madeira Rodrigues, que entrou na corrida à liderança do Sporting. Bom dia, Pedro Madeira Rodrigues, bem-vindo ao Fórum TSF. Que opinião tem sobre a questão que hoje aqui debatemos? Os sócios devem ser chamados a avaliar esta direção?
Bom dia, muito obrigado. Antes de mais, uma palavra de elogio ao António, que aí está, porque uma coisa é nós escrevermos, falarmos sobre o Sporting, outra coisa é as pessoas mexerem. E eu também o fiz há uns anos, a defender aquilo em que acreditei, e o António tem esse mérito. Pelos estatutos do Sporting, parece-me que há aqui razão, não é? Os juristas, na sua grande maioria, e até a jurisprudência que existe, diz que a Assembleia Geral deve ser marcada e que quem deve decidir a justa causa ou não são os próprios sócios. Isso, por um lado. Agora, a minha opinião pessoal é que não me parece que haja justa causa. Porque atacar com sócios, todas estas coisas que o António disse, não é? Mentir, a campanha que era tudo facilidades e afinal não, a má comunicação, má gestão desportiva, a perda de espectadores, etc. Quer dizer, isso é tudo resultado de uma gestão errada, mas as pessoas acabaram por votar nela, não é? E portanto deram 4 anos. Portanto, na altura, mais uma vez eu alertei, atenção, cuidado, não vamos aqui nem pelo Varandas, nem pelo Benedito, que seria exatamente a mesma coisa. Mas daí a dar um salto para ser motivo para destituição, eu acho que é um salto demasiado grande. É motivo para depois nós logo possível, votarmos nele noutro projeto, noutro candidato. Portanto, agora, até porque...
Peço desculpa, Pedro Madeira Rodrigues, diga.
É porque tem a ver com aquela pergunta que me fez da Caixa de Pandora. Nós já tivemos uma Assembleia Geral, íamos ter em 2013, e saiu o Godinho Lopes. Tivemos outra em 2018, saiu o Bruno Carvalho. Vamos ter agora outra em 2020. Quer dizer, isto de repente, o Sporting é um clube, já as pessoas vão ter medo de entrar para o Sporting, porque sabem que isto a qualquer momento lhes pode acontecer. E também concordo com a alteração dos estatutos para que seja mais difícil fazer-se no futuro assembleias destitutivas. Agora, mais importante é o próprio Frederico Varandas pôr a mão na consciência, pensar naquilo que tem feito, naquilo que pode conseguir fazer no futuro, que eu acredito que não é nada, e que tenha a dignidade e o sportingismo de avançar para novas eleições. Isso é outra coisa completamente diferente, um bocadinho como Godinho Lopes fez na altura, em 2013. E se eu sentir, mesmo assim, que tem condições, vai ficar o Leonardo Jardim, vai mudar a equipa toda, assim, sim senhor, agora desta vez não minta, diga aquilo que quer e nós vamos votar. E ele pode até ser reeleito, quem sabe, não é? Portanto, eu diria que a minha posição é quase ambígua, mas não sou a favor da Assembleia Geral Destitutiva, porque ainda por cima, no ambiente em que as coisas estão no Sporting, eu sei o que é aquilo que pode ser. Pode ser uma coisa terrível e que agravará esta fratura enorme que existe dentro do nosso clube, mas aqui é o presidente do Sporting que pode ter este papel de sportingismo, de dignidade, de humildade e de pôr o seu lugar à disposição. Já disse isto há bastante tempo. Desde o princípio percebi que ele não tinha condições para ser um bom presidente do Sporting, nem ele nem o Benedito eram exatamente iguais, e isso ficou perfeitamente à vista de toda a gente. Agora cabe-lhe a ele ser dar este sinal que nós estamos a precisar.
Se houver eleições, como agora acaba de desafiar Frederico Varandas a convocar eleições, estaria disposto a ir a jogo, Pedro Madeira Rodrigues?
Eu não, eu já fiz o que tinha a fazer pelo Sporting na altura certa, alertei para o perigo de um segundo mandato de Bruno Carvalho e infelizmente tive razão, alertei para o perigo da dupla Varandas Benedito serem eleitos, infelizmente tive razão, é aquela coisa do profeta em sua casa, não é considerado, não é? Hoje falou-se nisso também, e não, já dei o que tinha a dar, agora posso apoiar, posso, a minha voz, bem, as pessoas passaram a ouvir-me um pouco mais porque tenho acertado sempre, mas já tenho a minha vida reorganizada para outro lado e tanto a minha família não merece que eu meta mais uma aventura destas.
Obrigado a Pedro Madeira Rodrigues, de candidato à presidência do Sporting, deixando aqui esse desafio a Frederico Varandas. Marque novas eleições. Pedro Madeira Rodrigues, que é contra a realização de uma Assembleia Geral e contra uma destituição dos atuais órgãos sociais do clube. Bom dia, Rui Simões. Bem-vindo ao Fórum. Peço desculpa por o ter feito esperar tanto.
Nada, bom dia ao Fórum, bom dia, Manuel Cássio. Eu vou fazer um preâmbulozinho só para dizer que não há qualquer perigo se houver uma Assembleia Geral no Sporting. O sócio, o consórcio Pedro Madeira Rodrigues não está habituado a ir às Assembleias Gerais. Os sportinguistas comportam-se, debatem, estão de acordo, não estão de acordo, não há qualquer tipo de perigo. Portanto, isso aí é um sofisma que acaba de ser lançado por este sportinguista, quiçá por ter perdido duas eleições ou porque se calhar vai poucas vezes ao lado. Entrando no tema do fórum, considero que estão reunidas, de facto, as condições para haver uma destituição. E porquê? Porque este presidente não verificou que, de facto, nada está a correr como ele queria. Eu posso dizer que tenho dois filhos também em casa sócios, e que, a partir de certa altura, tive que fechar a televisão. Eu não os deixo ver jogos, eu não os deixo sofrer. Eles sofrem, e assim como eu também sofro, e também nos desligamos completamente do Sporting. Não pago as cotas deles, pago as minhas, porque vivo na esperança de poder, mais tarde, contribuir, caso o Presidente não se demita, para que ele saia, efetivamente, através da Assembleia Geral, porque o que este Presidente fez, que tinha como lema unir os sportinguistas, foi aprofundar a desunião. Tivemos o último jogo com 12 mil espectadores. Eu esta época, inclusive, já não comprei Gamebox nem para mim nem para os meus filhos. Vi no que aqui estava a entrar. Estava a haver um elitismo muito grande, digamos que um ataque completamente a muitos dos sócios. Não sou da Juventude Belenina, era sócio da Central. E, portanto, a partir do momento em que eu vejo que o Sporting está a ser entregue ou está a começar a ser gerido por pessoas que não gostam do Sporting, automaticamente me afastei. Ele falhou, não assumo que falhou. Falava mal de Bruno de Carvalho, não lhe chegou aos calcanhares, porque dizia que ele estava agarrado, ele está mais agarrado ao poder. E aquilo que mais me entristece é verificar uma pessoa que eu tinha muita consideração e muita estima, que é o presidente da Magda, da mesa da Assembleia Geral, a tentar arranjar todo o tipo de, a tirar todo o tipo de coelhos da cartola para tentar adiar o inevitável. Porque qual é que é o problema de devolver aos sócios a decisão da continuidade ou não desta direção? Qual é o problema? Que medo é que ele tem? E esta pergunta que eu deixo aqui ficar.
É a pergunta que nos deixa o Rui Simões. Agradeço a sua participação. Bom dia, André Serpa Soares, é assessor de comunicação, Liga-nos de Lisboa. Como é que olha para este momento do Sporting?
Olá, bom dia, Manuel Acácio. Bom dia também e especialmente a todos os sportingistas que estão a ouvir o Fórum do TSF. O momento do Sporting é preocupante, mas não é preocupante de agora, é preocupante de já há vários anos esta parte. Na verdade, o Sporting, nos últimos 40 anos, poucos títulos de campeão nacional ganhou, perdeu a hegemonia que teve em décadas remotas no futebol português e em casa, onde não há campeão, todos ralham e ninguém tem razão. É isto que se aplica hoje em dia ao Sporting. O futebol é, de facto, a força motriz do clube e o futebol do Sporting está num estado lastimável, sem conquistas, sem vitórias, e falo sobretudo de conquistas do Campeonato Nacional, porque é isso que os sportingistas pretendem e almejam. Eu não sei se a solução é a destituição dos atuais órgãos sociais. Se os estatutos prevêem a convocatória de uma Assembleia Geral para destituição, cumpram-se os estatutos, tal como defendi que o anterior Presidente tinha de ser destituído porque violou gravemente os estatutos, continuo a defender que os estatutos têm que ser aquilo que ilumina a vida do Sporting. Quanto a soluções, e é isso que mais me preocupa, o passado é imutável, aconteceu como aconteceu, os sportingistas já não conseguem alterar aquilo que se passou no passado, temos que pensar no futuro. E o que me preocupa é justamente a solução de futuro. Eu acredito que o atual Conselho Diretivo, de facto, falhou em quase tudo o que prometeu, sobretudo no futebol. Não acredito que o problema do Sporting seja a falta de dinheiro. Eu diria que no último ano e meio, em termos de vendas de jogadores e de acordos com rescisões e tudo mais, o Sporting realizou negócios na ordem dos 200 milhões de euros, o que é muito dinheiro e à partida daria para resolver tudo aquilo que são os grandes problemas financeiros do Sporting. O problema do Sporting é, mas também não é só desta direção, é lá muito desta parte, de falta de competência. Falta de competência nas mais diversas áreas, na comunicação, na gestão desportiva e de ativos, e também falta de influência na comunicação social e nas instâncias desportivas. E é, portanto, aí que o Sporting tem que trabalhar e tem que trabalhar com a União. Só que a União é impossível após eleições. Aquilo que todas as pessoas, todos os notáveis, todas as pessoas que falam sobre o Sporting têm que perceber é que a União tem que se construir antes das eleições. Tem que se construir uma lista que junte as diversas sensibilidades. Hoje em dia já vemos vários nomes a serem atirados como possíveis candidatos, que se vão candidatar e lançar listas. Ora, isto vai continuar a fragmentar o Sporting, vai continuar a deixar o Sporting refém de diversas sensibilidades, egos, interesses, e no meio disto tudo, quem perde sempre é o Sporting. E nós, enquanto sportingistas, temos que perceber que a União constrói-se antes. As pessoas que têm responsabilidades e que desejam o melhor para o Sporting têm que se entender umas com as outras e têm que apresentar uma solução conjunta. E é esta a grande mensagem que eu gostava de deixar aos sportingistas.
Obrigado, André Sérgio Passos.
Eu estou com o Sporting, só para dizer que continuo como sócio de Sporting a pagar as minhas cotas, a ir aos estádios, a apoiar a equipa, a dar sempre o meu apoio, a desejar sempre a vitória do Sporting, e é isso que eu acho que é o básico que todos os sportingistas devem fazer, e depois o resto é algo em que todos temos que conversar, temos que dialogar muito e temos que nos entender num período pré-eleitoral para que possa surgir uma solução de facto para o Sporting. Porque continuar a arrastar os sportinguistas, normalmente em eleições em que têm diversas listas, na minha opinião, têm escolhido sempre mal, e portanto temos que tentar encontrar consensos antes das eleições para que haja uma solução efetiva, porque senão vamos repetir isto nas próximas décadas e o Sporting pode não ser eterno.
O apelo que nos deixa André Serpa Soares, o apelo que deixa aos sportingistas, um apelo à União. Bom dia, Dr. Sérgio Abrantes Mendes, bem-vindo a este debate que hoje aqui fazemos. Como é que olha para o atual momento do Sporting? Considera que os sócios deviam ser chamados a decidir se querem que estes órgãos sociais continuem ou esse é um caminho errado, em sua opinião?
Muito bom dia, antes de mais. Eu acho que é um caminho errado. Uma questão de coerência. É preciso lembrar que o último ato eleitoral do Sporting ocorreu nem há um ano e meio, não é? E, efetivamente, as coisas não têm corrido nada bem em termos de época desportiva, sobretudo no futebol, e no meu modesto entender, o que está mal, fundamentalmente, é a falta de mensagem relativamente aos sócios, porque este Conselho Diretivo, que eu apoio e sempre apoiei, não tem tido um discurso de elucidar os sócios sobre o que é que está a fazer. Eu já o disse, já o escrevi. Efetivamente, a política de comunicação do Sporting está a deixar os sócios, os associados, órfãos, porque ninguém sabe o que é que acontece, e eu penso que tem que ser feito um diagnóstico rigoroso, no sentido de ser apresentado aos sócios. O que é, como é que encontraram o clube quando tomaram as rédeas do poder? Quais os encargos tiveram que solver? O que é que havia em cima da mesa a curto, médio e longo prazo? Porque sem isso, os associados não podem, de modo algum, tirar uma conclusão. É verdade que a época desportiva, como eu disse ainda há pouco, foi extremamente mal preparada. E está-se a ver. Mas também não podemos deixar de chamar a atenção. Isto não é estarmos sempre a buscar o passado, mas o Sporting viu a sua equipa decapitada. E por culpa de quem? Não foi desta direção. Foi da outra direção, com a invasão de Alcochete. Portanto, há aqui uma coisa, ficar de um momento para o outro, sem o conjunto de jogadores, a minorar os ativos que tinha na sua posse, isso tem sempre um custo extremamente elevado. Agora, isso não invalida a crítica que eu faço, que devia ser mostrado aos sócios a real situação em que o clube se encontra. Ainda há pouco ouvi o André Serpa Soares, pronto, ninguém sabe ao certo qual é a situação económica ou financeira em que o Sporting se encontra, e sem dinheiro não se pode fazer grande coisa. Por outro lado, a questão da desunião ou unir o Sporting, eu lembro que logo após o ato eleitoral, pouco tempo depois do ato eleitoral, apareceram as primeiras movimentações a pôr em causa a legitimidade destes órgãos sociais que foram eleitos. Quer dizer, mas não foi esta direção que pugnou pela desunião. Aquilo que tem acontecido com grupos de adeptos ao longo de semanas e semanas e semanas que envergonham um clube como o Sporting não é da culpa desta direção. Este é um trabalho que é transversal a toda a sociedade esportiva e que o Sporting tomou em mãos. E eu acho muito bem. Portanto, diga.
E só a precisar, portanto, considera que Frederico Varandas merece o benefício, deve cumprir o mandato até ao fim.
É um princípio, como acontece nas sociedades políticas, deve cumprir o mandato, a não ser que aconteça algo realmente muito grave e que não é com este fundamento destes senhores que decidiram apresentar esta petição de Assembleias Gerais Destitutivas. Tenho pena que não o tenham feito noutras ocasiões, que só o venham fazer agora, depois de tudo aquilo que aconteceu num passado recente. Porque o Manuel Acácio, repare, se formos ver as coisas como elas são, então há 18 anos que tínhamos sempre lugar a Assembleias Gerais Destitutivas porque o futebol não surtia efeitos. Não pode ser. Agora, isso não invalida aquilo que eu ainda disse há bocado. Os associados estão-se a sentir órfãos porque não têm um esclarecimento, e é a grande peça deste momento do Conselho Diretivo, não têm um esclarecimento sobre a real situação em que se encontra o clube, o que é que foi encontrar, o que é que foi necessário fazer. Isso eu também não sei. Repare, eu também não sei. E nem a maioria sabe. Por isso é que é verdade e os resultados estão à vista. A época tem sido lastimável. Agora, é preciso que digam porque é que a época, quem são os responsáveis que estiveram à frente dos destinos do futebol profissional, como é que se chegaram a determinado tipo de aquisições, porque é que deixaram ser determinados tipos de jogadores. Portanto, é todo um conjunto de situações. Agora está fora de causa a Assembleia Geral Destitutiva, também já o defendi, aquilo devia ser era indeferido liminarmente, nem sequer merecer um trabalho. É como nos tribunais, as petições são apresentadas, se tem pés para andar, é levado para a final, até a final. Se não tem, é logo indeferido liminarmente. Aqui é a mesma coisa.
Doutor Sérgio Brandes Mendes, muito obrigado por nos ajudar a refletir sobre este momento que se vive no seu clube, com um pedido feito por sócios do Sporting para a realização de uma Assembleia Geral Destitutiva. Conhecida a opinião de Sérgio Brandes Mendes, vamos ao encontro do Flávio Ferreira, comercial, que nos liga de Leiria. Bom dia, Flávio Ferreira.
Muito bom dia. É assim, o meu testemunho, no fundo, vai no sentido de uma coisa em que eu acredito muito, muito a sério, que é isto no Sporting. Existe aqui, para usar uma imagem figurada, uma tentativa, e eu acho que se está quase a conseguir, que é de um harakiri. Portanto, isto é um suicídio coletivo. Estas escolhas destes dois últimos presidentes, em particular este último, então, isto é uma coisa inarrável, quer dizer. E depois o que dizer deste endeusamento de quem, no fundo, acabou por deixar o clube na condição em que está. Não me parece, muito sinceramente, que haja outra alternativa que não seja aquilo que vem acontecendo em alguns clubes, e por isso mundo fora, e com sucesso, que é realmente injeção de capital, privado, como é lógico, não é? Aliás, estamos a falar de Massad, e onde realmente assuma também a gestão alguém que seja profissional, que seja competente e cujo mérito único não seja ter sido militar e ser médico de um clube e ter um curso de treinador. Isto é uma coisa que roça o ridículo, é uma coisa que não tem pés nem cabeça, como é que uma personagem como o Sr. Varandas, que já tem uma série de méritos, tem de certeza, principalmente como médico, não é? Agora, como presidente, chegar ao presidente de um clube como o Sporting, um clube com os pergaminhos que tem, com a história que tem, isto é uma coisa que é assim, não tem pés nem cabeça. Quer dizer, isto é quase uma forma de dizer que estava melhor lá quem estava, porque pior também seria difícil em qualquer dos dois casos. E imaginar que, apesar de tudo, haviam contendores como o Dr. Richard, e que certamente terá contas a prestar a outros níveis, mas que a nível de gestor e de visão, com certeza que não se pode equiparar, e mesmo o próprio Benedito, que aí já conta as condições, e que foram derrotados por esta situação. Portanto, no fundo, provavelmente temos o que merecemos, o Sporting tem o que merece. É o que eu tenho a dizer.
E é com esta opinião do Flávio Ferreira que estamos ao fim da primeira parte do Fórum TSF. Retomaremos o debate a seguir às notícias das 11. Para participar, tem à disposição o número de telefone 808-202-173. Quanto ao inquérito, na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se os sócios devem ser chamados a dizer se querem manter Frederico Varandas. 88% dos ouvintes respondeu não. Retomaremos o debate já a seguir.
E agora passam 9 minutos das 11, segunda parte do Fórum TSF, edição de Manuela Cássio.
Retomamos o Fórum TSF, onde analisamos o ambiente de contestação no Sporting. Perguntamos aos nossos ouvintes se compreendem a demora da mesa da Assembleia Geral em responder aos sócios que pediram uma Assembleia Magna do Sporting para avaliar a destituição de Frederico Varandas. E pedimos também neste fórum TSF, pedimos aos nossos ouvintes para saber que avaliação fazem do trabalho da direção de Frederico Varandas, o que é que tem corrido melhor, o que é que tem corrido pior. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos se os sócios devem ser chamados a dizer se querem manter Frederico Varandas à frente do Sporting. 84% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que não se deve realizar essa Assembleia Geral Destitutiva. Retomamos este debate com a opinião dos nossos ouvintes. Vamos ao encontro do empresário António Cebola, faz parte da Juventude Leonina, liga-nos de Vila Moura. Bom dia.
Muito bom dia a todos os ouvintes. Em relação a esta situação da Assembleia Destitutiva, o meu ponto de vista é que ela não tinha que ter necessidade de acontecer. E não tinha que ter necessidade de acontecer porque o Dr. Frederico Varandas devia se demitir. Ele devia pôr a mão na consciência, devia entender que não tem capacidade de liderança para uma instituição como o Sporting Clube Portugal. O Dr. Frederico Varandas prometeu no início a união dos sportinguistas depois do que se passou, e vimos agora todos constatar que o que ele está a criar é a desunião total. Ele conseguiu que os sócios se virem sócios contra sócios, ele conseguiu que o Sporting tenha a pior prestação dos últimos anos, quando a época passada em que todos os sócios falam de Alcochete, que também já chega de falarem de Alcochete, porque Alcochete não é a desculpa agora para tudo, e quando o ano passado que se passou a situação de Alcochete, nós tivemos uma época desportiva em que ganhamos uma Taça da Liga, ganhamos uma Taça de Portugal, e este ano em que ele tinha dito que ia planear uma época desportiva e que íamos estar nos primeiros lugares a lutar por títulos, é a vergonha que está a haver no Sporting Clube Portugal. Portanto, o problema, neste momento, é o Frederico Varandas e a direção de estagiários e amadores que, neste momento, se encontram a gerir uma instituição tão grande como é o Sporting Clube Portugal. Portanto, nós temos que entender, e os sócios do Sporting sabem disto, estamos a sentir isto no estádio, com assistências que são coisas nunca vistas, e é tempo de dizer chega. E se ele tivesse a hombridade de dizer, como sportingista que diz que é, e que possa olhar para e ver a sua gestão e dizer assim, eu, na verdade, não tenho capacidade de liderança, porque o Sporting hoje não tem um líder à frente, os sócios não têm uma referência em que digam, acredito naquela pessoa, mesmo que os resultados não sendo positivos, mas nós acreditamos porque aquele homem é um líder e vai conquistar novamente o espaço. Frederico Varandas não tem nada disso. Ele não consegue falar para as rádios, ele não consegue falar na televisão, ele nem consegue ler discursos. Frederico Varandas não é uma pessoa idónea para estar à frente de uma entidade como o Sporting Clube Portugal. Para além das pessoas que se rodeou, dos demais diretores, desde o diretor desportivo, que nota-se claramente que também não tem calo nem experiência para contratações, como vimos na janela de verão, que foram buscar os três emprestados e que já devolveram, como agora voltamos a ver, e isto está assim, o Sporting está à deriva. Então, para não andarmos aqui a abrir caixas de Pandora, não era necessário esta Assembleia Distributiva. Frederico Varandas não tem mais condições para estar no Sporting Clube Portugal.
Obrigado, António Cebola, a opinião deste empresário que integra a Juventude Leonina e nos liga de Vila Moura. Bom dia, Pedro Lencastre, é consultor de Ganhos de Lisboa. Qual é a sua opinião?
Bom dia. Eu sou sócio do Sporting há 42 e adepto há 56, desde o momento que nasci. Há quase dois anos atrás, antes de Alcochete, o 11 do Sporting valia 200 milhões de euros. Devido ao terrorismo, o Sporting quase foi destruído. Hoje em dia a equipa se calhar vale o quê? 50? 80? Vejam o valor dos nossos adversários. Vejam quanto é que nós ficamos para trás. Devido a esse acalentome de Alcochete, a direção da altura foi autista e violou de forma incrível os estatutos e foi destituída com razão. Esta direção atual de Frederico Varandas está em guerra desde o primeiro dia. Primeiro, pelos amantes do antigo Bruno de Carvalho. Depois, por aqueles que aproveitam cada falha ou cada razão, cada descuido para atacar. E ainda, por aqueles que têm um ego, que querem ser, mas não conseguem. E, por fim, sobram aqueles que, de facto, têm razão e criticam nas coisas que devem criticar. Hoje, há um grupo de sócios que requer a destituição desta direção. Mas as razões que apresentam não têm a ver com os estatutos do Sporting. Mas alguns destes proponentes fizeram parte daqueles que violaram os estatutos no passado. Eu acho que as razões que eles apresentam hoje valem tantas como aquela que eu disse, que o Bruno de Carvalho não sabia falar sueco. Foi uma brincadeira de mau gosto, eu confesso. Agora, eu acho que Roma e Pavio não se fizeram num dia e é preciso que o Sporting tenha descanso para se trabalhar. Sim, a direção comete erros. Quem é que não os comete? Sim, é preciso melhorar. Sim, é preciso comunicar. Cometeram muitos erros. Comunica melhor. Por fim, como dizia o sócio passado, o Sporting precisa de união, mas a união parte de cada um de nós. Eu até agora não vi um passo de nenhum grupo de adeptos, inclusive as claques, nem da direção, nesse sentido. E isso é que é necessário. É preciso criar, para criar a união dos sócios. Eu sou contra esta pseudo-AG que poderá haver e caso haja, votarei com todos os meus votos contra. Termino com saudações leoninas e viva o Sporting.
Obrigado, Pedro Lencastre. Que opinião tem o Gonçalo Reis? É agente jogador de futebol e Liga-nos de Lisboa. Bom dia.
Olá, bom dia. Olha, eu estive a ouvir até agora o vosso fórum desde o início e o que é facto é que, embora as opiniões não sejam convergentes relativamente à realização ou não desta Assembleia Distributiva, eu acho que o Sporting tem um problema na sua gente, que é um problema de conhecimento do fenómeno desportivo e da indústria do futebol atual. Nós tivemos, nos últimos 4, 5 presidentes que tivemos na nossa direção, tivemos pessoas que foram para ali aprender o negócio do futebol. E atualmente o que nós temos é uma direção que, na minha opinião, carece de conhecimentos profundos da indústria do futebol atual. Nós temos um plantel, temos um clube completamente, não que esteja à deriva, porque enquanto nós andamos a divulgar a nossa situação, os outros clubes estão todos a fortalecer. Nós atualmente estamos a anos-luz em termos de organização, em termos de profissionalização do futebol profissional. Estamos a anos-luz da nossa concorrência interna. Já nem quero pronunciar sobre a nossa concorrência externa, porque aí já estamos fora desse tipo de campeonato. E o que nós estamos a fazer no Sporting é, pura e simplesmente, a dar tiros nos pés ano após ano. Esta Assembleia Destitutiva a realizar-se será mais um tiro no pé, será mais uma publicidade completamente negativa que nós damos lá para fora. E, obviamente, que eu, como sportinguista, também como agente de jogadores de futebol, não estou satisfeito com a situação atual. Mas esta destituição do Dr. Frederico Varandas, na minha opinião, não deverá ser feita numa Assembleia Geral Destitutiva, mas sim ela tem que ser feita através dele próprio. O Dr. Frederico Varandas vai perceber, portanto, ninguém gosta de chegar a um estádio cada vez mais vazio, cada vez com mais apupos, cada vez com mais insultos, e irá chegar a um certo ponto em que a situação será insuportável. Como os resultados, com o plantel que temos, com a estrutura diretiva que temos, não vão melhorar certamente, o que eu acho é que o Dr. Frederico Varandas, no final desta época, deverá colocar o lugar à disposição, convocar uma assembleia e os sócios aí sim devem se pronunciar. Agora, estas assembleias forçadas, nós estarmos constantemente a pressionar uma direção para que convoque uma assembleia geral destitutiva, na minha opinião, não é produtivo, nem faz do Sporting e nem agradece o Sporting como deveria agradecer. E, portanto, o Dr. Frederico Varandas foi lá colocado, legitimamente, tem o aval dos sócios, só que tem que colocar a mão na consciência e perceber que não tem condições no futuro para ficar à frente do Sporting. E no final da época será a altura certa para convocar uma Assembleia Extraordinária, porque ele só ficaria a ganhar se o fizesse.
Obrigado pelo seu contributo, Gonçalo Reis. Espreito aqui agora o debate online. Alexandre Lopes Cardoso escreve: há motivos para estar insatisfeito com esta direção, sobretudo pela má preparação da época e consequentes resultados desportivos. Mas isso não pode ser motivo para destituição. É como andar sempre a despedir treinadores. Não tem resultado prático. O Sporting precisa de estabilidade que uma minoria não deixa que aconteça. Mateus Pedro participa no debate com esta opinião, com esta sugestão. Não seria melhor, para acabar com estas constantes polémicas, a alterar os estatutos de forma a termos uma redução do tempo de mandato dos órgãos sociais, ser simplesmente 2 anos ou até mesmo 1 em vez dos atuais 4? Quanto ao inquérito, está na página da TSF na internet e perguntamos aos nossos ouvintes se os sócios devem ser chamados, numa Assembleia Geral, a dizer se querem manter Frederico Varandas. 78% dos ouvintes que já responderam ao inquérito responderam não. Próximo convidado do Fórum TSF, Carlos Vieira, foi antigo vice-presidente do Sporting, na equipa de Bruno de Carvalho. Bom dia, Carlos Vieira, bem-vindo ao Fórum TSF. Que opinião tem? Os sócios devem ser chamados a dizer se querem manter estes órgãos sociais? Deve realizar-se ou não, em sua opinião, uma Assembleia Geral Destitutiva?
Bom dia a todos. E agradeço por terem-me contactado. Eu, relativamente a este assunto, tenho, obviamente, chamados mixed feelings, não é? Porque passei por uma Assembleia Geral Destitutiva. Não é fácil sentir que por alguma razão o nosso mandato não foi até ao fim, portanto, aquilo que nós nos obrigávamos e que nos propusemos não foi até ao fim, e portanto eu, em princípio, sou contra esta questão das Assembleias Gerais Substitutivas. Neste caso específico, e já escrevi sobre isso, acho que tem que haver uma leitura dos acontecimentos por parte da atual direção, e promover uma consulta. Nós também, na altura, lembro-me, em 2018, solicitámos uma Assembleia Geral prévia para, de alguma forma, fazermos uma auscultação e para percebermos o sentimento das pessoas, porque muitas vezes os inquéritos que vocês fazem não são válidos do ponto de vista... São válidos para fazer uma análise, mas não são válidos do ponto de vista eleitoral, obviamente.
São inquéritos?
São inquéritos, sim, para perceber aqui as tendências, não é? Nem sabemos quem vota e, portanto, isso pode... Mas, obviamente, havia tanto ruído na altura, como agora também há, que era obviamente necessário fazer algum tipo de auscultação. Entendeu-se na altura fazer uma Assembleia Geral Substitutiva, de uma da forma como foi. Não, entendo que eu próprio cometi erros de apreciação e até de gestão, e portanto esse é um princípio base quando se gera alguma organização, e penso que neste momento é isso que está a fazer falta, ou seja, há de haver um momento que não sei se já ocorreu na cabeça das pessoas, de quem estão a dirigir o Sporting, sobre se tudo o que estão a fazer bem. Portanto, a sensação que fica é que lá dentro da cabeça deles acham que estão a fazer tudo bem e que há um conjunto de pessoas, que é uma minoria, sempre uma minoria, achamos nós, não é? Que estão a pôr areia na engrenagem. E, portanto, nada melhor do que tentar fazer algum tipo, dar um passo atrás, eventualmente, com um bocadinho mais de humildade, deixar de estar sempre... Essa é uma coisa que, sinceramente, eu, como sócio adepto, me incomoda, que é as coisas boas, o mérito é meu, as coisas más, a responsabilidade e a herança é do passado. E, portanto, obviamente, cometeram-se erros de apreciação inicial sobre as vitórias dos títulos nas várias modalidades e no futebol. Acho que há, de facto, um espaço para a atual direção fazer algum tipo de meia-culpa, recuar um pouco e, de alguma forma, esvaziar esta insatisfação que é clara naquelas pessoas que são contra e que, de alguma forma, também não vejo as pessoas que assumidamente, ou menos assumidamente, elegeram esta direção, também já nem sentem com forças para defender. E, portanto, há aqui um problema de percepção da... Lá está, ou seja, há uma falta de percepção sobre se a direção atual percebe o que é que está a passar, ou seja, e se entende que deve fazer efetivamente uma análise, em primeiro introspectiva e depois, de alguma forma, fazer essa consulta mais ou menos direta aos sócios. E, portanto, acho que, de facto, os mandatos são para se honrar, não é? Sempre a expressão que se utiliza, e, portanto, neste momento faz-me um bocado, incomoda-me um bocado que haja um movimento e também me incomoda em segundo grau, que a direção se esconda e não faça nenhum tipo de contacto, de comunicação, ou seja, e essa é, neste momento, sinto que há aqui um vazio que obviamente foi ocupado por este pedido de Assembleia Geral Substitutiva.
E como é que, na sua opinião, a direção deveria dar esse passo atrás e esse meia-culpa? Convocando uma outra Assembleia, marcando eleições antecipadas...
Há várias formas, falou em duas. Olha, uma das coisas que no outro dia me alertaram no programa eleitoral da atual direção, dizia lá que havia momentos em que o Presidente iria à televisão do Sporting, a Sporting TV, falar com sócios sobre assuntos, de uma coisa simples, até de alguma forma até um bocadinho filtrada, há sempre críticos, não é? Mas pelo menos de alguma forma ouvir perguntas reais e responder às perguntas reais, sem gritos, sem os insultos fazem parte da democracia muitas vezes, não é? Mas saber geri-los, não é? Acho que as Assembleias Gerais que foram geridas até agora não foram geridas de forma eficaz, e criaram ali alguns ambientes de hostilidade que é preciso saber gerir, não é? E, portanto, há vários, podia começar-se por um processo de alguma forma de vamos debater com 10, 20 pessoas na Sporting TV, por exemplo, que era de facto o que estava no programa eleitoral, e ouvir o que é que as pessoas querem perguntar e o que é que entendem que deveria ser uma direção que os órgãos sociais do Sporting, e não falo já só da direção, falo também até da mesa da Assembleia Geral, qual deveria ser o rumo a seguir. E de alguma forma as pessoas, por um lado, defenderem-se, obviamente, e por outro lado, fazerem o tal recuo, porque nós não podemos ficar. Eu não gosto de usar a palavra autista, porque hoje em dia, de facto, não é de facto feliz, mas às vezes falta-nos esta expressão, não é? Estamos isolados num casulo e achamos, estamos, obviamente, e isso passou-se comigo, ou seja, a essa altura só ouvimos aquelas pessoas que concordam connosco, ou que nos dão razão e dão força, e falta-nos um bocadinho esta percepção do exterior. E é isso que eu acho que esta direção devia fazer, e a própria mesa da Assembleia Geral, e perder um bocadinho os tiques de arrogância, porque de facto não, no Sporting é grande demais para nos tentarmos isolar, e portanto há um efeito de aprendizagem necessário, e o que eu me apercebo é que esta direção, e o Sr. Presidente principalmente, ainda não perceberam que não digo confrontar, mas tem que falar com as pessoas, tem que ouvir as pessoas. E, portanto, essa é um... Agora, a forma como devem fazer, tem que o testar e tem que o trabalhar, mas claramente tem que responder às dúvidas, tem que aceitar as críticas, tem que apresentar um plano de ação, tem que explicar porque é que há inversões no seu processo de gestão. Porque tudo isso tem razões, certamente, agora não podemos é de voltar a dizer, como já ouvi aqui em intervenções anteriores, que a culpa é de uma minoria ou do que quer que seja, lá está, a minoria, se for uma minoria, existe porque alguém não está a ocupar o espaço em termos de respeito pelas dúvidas e pelas questões que os sportinguistas querem colocar.
Só para precisar aqui uma questão do seu pensamento sobre a situação no Sporting, se bem percebi, o Carlos V considera que este não é ainda o momento de, por exemplo, convocar eleições antecipadas.
Os mandatos são para se cumprir e para se honrar. Se alguém tem que perceber que há a necessidade de fazer eleições antecipadas, há de ser, em primeiro lugar, a atual direção. Não sou, por norma, favorável a Assembleias Gerais destitutivas. E, claramente, volto a dizer, ou seja, esta direção tem que parar de falar de heranças para as coisas más e louvar o seu trabalho para as coisas boas, ou que alegadamente serão boas na sua visão. E, portanto, neste momento, incomoda-me que, de facto, uma organização como o Sporting esteja sucessivamente, embora isso já é histórico, não é? Portanto, nós sempre tivemos, as pessoas falam muito do passado, mas o passado o presidente mudava dois anos, três em três anos, havia um conselho leonino que nomeava presidente, né? E aquilo ia flutuando e, portanto, não havia quase estabilidade. De vez em quando as coisas corriam bem, mas às vezes parece que era quase por sorte, não é? Ou porque os outros tinham...
E olhando para o futuro, se o caminho do Sporting passar por eleições, ou quando passar por eleições, o Carlos Vieira estaria disponível?
O Carlos Vieira, como qualquer sócio do Sporting, tem legitimidade e muitas das pessoas com que eu falo e vou falando, e há muitas...
Mas essa é a resposta diplomaticamente correta. Todos os sócios do Sporting...
Não é diplomático, ou seja, eu tive responsabilidades. Já disse e disse-o aqui agora, cometi erros também, como qualquer pessoa comete quando tem que gerir. Já sou gestor há bastantes anos, ainda antes de estar no Sporting. E portanto, só quem não gera, quem não decide, é que não comete erros. E, obviamente, temos de tomar decisões e não estamos no nosso ciclo fechado. Ou seja, aquilo que nós fazemos, os outros também podem fazer em mais elevada força e ser mais combativos. E, portanto, do ponto de vista prático, eu sou sportinguista, tenho direito a exercer quando estiver em pleno, porque penso que ontem foi claro, apareceram umas notícias sobre a minha suspensão, ainda estou suspenso, e portanto acho que tenho, como qualquer sportinguista, adepto e sócio, obviamente os sócios têm muito mais direitos e obrigações, mas entendo como qualquer sportinguista que temos algo a dizer, críticas a apontar, ideias a sugerir. Estive lá, conheci pessoas fantásticas que trabalharam imenso com o Sporting, e algumas ainda lá estão e trabalham imenso, e portanto aqui a questão, volto a dizer, ou seja, há que, uma das coisas que eu digo sempre, ou seja, é chocante quando eu sou o último membro dos órgãos sociais a sair das instalações do Sporting, quando fomos destituídos, e portanto eu tinha as minhas incumbências e passei as pastas e tudo mais, e fiquei sempre à espera que me contactassem, porque é normal. Ninguém nasce ensinado, não é? Portanto, é normal que nos perguntem qualquer coisa. Até o Bruno Carvalho falou com o engenheiro Godinho Lopes quando voa de comboio de segunda passagem, é perfeitamente normal. E, portanto, neste caso, parece que as pessoas nascem ensinadas ou vêm com ideias pré-concebidas. E, portanto, o que eu digo é, as estruturas existem para além dos órgãos sociais. E ainda bem que o Sporting tem essa resiliência. Agora, o que é um facto é que eu, como Sportingista, sinto que tenho direitos e obrigações. E, portanto, no dia em que for a altura de haver eleições, logo tomarei a minha posição.
Obrigado, Carlos Vieira, por ter aceitado participar neste debate. Refletimos sobre este momento do Sporting. Ora, escutada a opinião de Carlos Vieira, antigo vice-presidente da direção de Bruno de Carvalho, mas enquanto o arquiteto Pedro Silva, que nos liga de Setúbal. Bom dia.
Olá, bom dia. Olha, a minha opinião, coincidentemente, vai muito de encontro ao que ouvimos anteriormente. Porque é assim, mas se calhar de uma forma menos diplomática. Eu acho que um dos grandes problemas desta direção é a falta de comunicação que este homem fez desde o início, não é? Juntamente com isso, a falta de liderança que ele apresentou, no sentido de não conseguir minimamente fazer aquilo que disse que ia fazer, que era unir os sportinguistas, unir o clube, e vê-se uma lacuna grande na qualidade que nós apresentamos no futebol, nas outras modalidades, nas negociações. Portanto, eu acho que sim, eu acho que ele devia ser destituído, devia sair e devia sair pela porta grande. Ou melhor, antes da destituição, ele próprio devia se demitir. Esta é a minha opinião.
O pedido que nos deixa o arquiteto Pedro Silva para que Frederico Varandas se demita da liderança do Sporting. Bom dia, Rui Ferreira, comercial, diga-nos de Santo Tirso. Qual é a sua opinião?
Bom dia. Antes de mais, não sou sportinguista, mas gosto de futebol, ok? E vejo o Sporting com um grande problema desde já há muitos anos. E o que eu quero dizer com isto? Qualquer direção que vá para lá nunca vai conseguir fazer um bom trabalho, nem nunca vai conseguir chegar ao fim. Porquê? Porque há cancros dentro do Sporting. Cancros, entre aspas. Ou seja, falámos de pessoas ligadas à sociedade com grandes cargos que passaram pelo Sporting, que deixaram mazelas, e quem quer que seja que vá para o presidente do Sporting não se vai safar enquanto não fizer uma limpeza geral. Porque eles vão estar sempre ligados a alguém, vão ter que estar sempre com alguém por trás. Eu acredito muito sinceramente que alguém esteja por trás do Frederico Varandas e que esteja a provocar que o Frederico Varandas seja um mau presidente. Não é mau presidente, um menos bom presidente. Okay? É preciso que o ajudem, é preciso que o unam. Eu estou a ver o Sporting um bocadinho como os partidos políticos. Quem vai para o presidente, a lista oposta vai estar sempre a deitar abaixo. Não, unam-se. Eu não sou sportinguista, eu sou benfiquista. Mas se fosse no Benfica, eu dizia a mesma coisa. Se fosse no Tirsense, que é também uma clube da terra, eu dizia a mesma coisa. Unam-se em prol dos clubes. E é outra coisa que aqui falha muito, que é a nível de futebol em si. O futebol é uma indústria, deixou de ser um desporto aceitável para a sociedade. É este o meu ponto de vista.
Obrigado também pelo seu contributo, Rui Ferreira. Volto a espreitar aqui o debate online. José Emanuel Cardoso escreve: isto está tão mau que até tenho vergonha de ser sportinguista. O Sr. Varandas deve abandonar o cargo e deixar alguém com mais competência tomar conta do clube. Neste momento, não temos equipa, treinador nem direção. Vítor Nogueira refere-se à Assembleia Geral, que está a ser avaliada, e escreve: nesta Assembleia Geral deve ser posta à votação a anulação das sanções aos sócios expulsos e suspensos, a fim de que quem quer ir a votos, mesmo com os danos que lhes causaram. Assim haverá paz e não bodes expiatórios. Próximo convidado do Fórum TSF, José Eduardo, foi antigo jogador do Sporting, esteve ao lado de Richiard nas anteriores eleições, foi membro do Conselho Unido durante vários anos. Bom dia, José Eduardo, obrigado por vir aceitar o convite para participar neste fórum. Como é que olha para este momento da vida do seu clube? Deveria, em sua opinião, realizar-se ou não uma Assembleia Geral Destitutiva?
Bom dia. Bom, deixe-me exteriorar um bocadinho, muito brevemente, que o seguinte. Depois de umas eleições que correram de uma forma extraordinária, plena de fervor clubístico e com uma enorme adesão, esperava-se, ou pedia-se mesmo, que a nova direção conseguisse cumprir com a resolução dos três grandes problemas do Sporting. Eu vou enumerá-los. Unir os sócios e adeptos
que é uma comunidade, como nós sabemos e como estamos aqui agora a ouvir, que está fraturada, dividida, como, penso eu, nunca esteve. Depois, reequilibrar as finanças, promovendo paulatinamente a confiança junto aos credores, dos agentes futebolísticos, etc. E, finalmente, apresentar uma gestão desportiva competente, responsável, sabedora, capaz de entusiasmar e estimular o orgulho dos sportinguistas. E este ponto é, porventura, o ponto mais importante. Bom, se nós realmente considerarmos que este ponto é um ponto em que houve, e penso que isto, eu não sei se é unânime, mas pelo menos uma grande, grande maioria dos sportinguistas, adeptos e sócios, estamos todos de acordo que a gestão desportiva tem sido desastrosa. Depois, unir o clube, que era um passo essencial, tem sido exatamente o contrário. As medidas, algumas até as compreendo, mas têm sido apresentadas de uma forma que não fazem sentido absolutamente nenhum. Olha, eu dou um exemplo aqui na minha empresa, por exemplo, este, né, sobretudo neste litígio que há com as claques, que em parte a direção tem razão, as claques não podem estar acima do clube, naturalmente, mas eu dou um exemplo aqui na minha empresa, sempre que algum departamento da minha empresa se portasse mal, eu pura e simplesmente acabava com ele. Ou seja, ao fim de 30 anos já não tinha empresa. Portanto, isto não faz sentido absolutamente nenhum. Depois, a recuperação financeira. É evidente que a recuperação financeira só é possível se houver uma gestão desportiva, se houver uma equipa principal de futebol a apresentar resultados e, sobretudo, a não cometer os erros clamorosos que têm sido apresentados por esta direção. Bom, agora qual é a solução? Porque não basta apresentar os problemas, porque apresentar os problemas, todos os sócios e adeptos do Sporting têm tocado em todos os problemas.
E essa é uma questão essencial, José Eduardo. Qual é a solução?
A solução, eu penso que esta direção, se fosse uma direção, se for uma direção que tem amor ao clube com caráter sportinguista, devia de pôr o seu lugar à disposição. Arranja a forma de se preparar a umas eleições com tranquilidade, inclusive a podendo até recandidatar, e criar condições para que nós pudéssemos discutir os estatutos do clube, que precisam de ser remodelados, e então criarmos aqui maneira de tentarmos unir os sportinguistas em torno de um objetivo que passa pela recuperação do clube. Esta é a forma que eu acho que tem de ser discutida, inclusive o próprio modelo acionista da SAD, que tem de estar em cima da mesa, mais do que nunca é o tempo de nós olharmos para a questão do modelo acionista da SAD e, em função disso, depois procurarmos nortear e irmos na direção de um caminho que possa salvar, que possa recuperar o Sporting. Se assim não fizermos, pois continuamos neste clima, que é um clima de divisão, que é um clima de luta fratricida e que vai cada vez enfraquecer mais o Sporting.
Obrigado, José Eduardo, também pela participação neste Fórum TSF, desafiando aqui a direção do Sporting a dar um passo em frente e avançar com eleições antecipadas. Volto a espreitar aqui o debate online. Daniel Gomes Duarte escreve: sou benfiquista, mas acima de tudo gosto de futebol. O Sporting devia fazer o que o Benfica fez com Vilarinho e no início de Vieira: arrumar a casa até ter a estabilidade necessária para voltar às grandes vitórias. Como estão a levar as coisas, não irão a lado nenhum, escreve Daniel Gomes Duarte. Volto a espreitar aqui o inquérito na página da TSF na internet. Perguntamos aos nossos ouvintes se os sócios devem ser chamados a dizer se querem manter Frederico Varandas. O inquérito começou com primeiro uma vantagem do sim, depois uma grande vantagem do não, e agora as coisas estão quase taco a taco, mas com vantagem para o não. 54% dos ouvintes consideram que não se deve realizar uma Assembleia Geral. 46% tem a opinião contrária e considera que os sócios devem ser chamados a dizer se querem manter Frederico Varandas. Próximo convidado do Fórum TSF, comentador de futebol, afeto ao Sporting, é um dos elementos do painel o dia seguinte na SIC Notícias. Bom dia, Rodrigo Roqueto, obrigado por ter aceitado este nosso convite. Como é que olha também para este momento da vida do Sporting? Parece que os sócios devem ser chamados a dizer o que querem neste momento?
Bom dia a todos. Eu gostaria de começar por dizer aqui uma coisa um pouco diferente, que até contraria um bocadinho este inquérito, que eu compreendo, mas que tem que ser dito, que é, não cabe nem ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, nem ao Presidente do Sporting Clube Portugal, nem a determinado número de sócios dizer se querem ou não uma Assembleia Geral de Instituição. Aquilo que deve decidir se há ou não uma Assembleia Geral de Instituição são os estatutos do clube. E vendo os requisitos necessários serem cumpridos, E não é uma, não cabe uma, não é uma questão de gosto, de se querer ou não de se querer. É uma questão de se cumprir com os estatutos do Sporting Clube Portugal. É por isso que eles existem. Depois podemos discutir, e eu concordo, que, de facto, há uma necessidade enorme de revisão dos estatutos do Sporting Clube Portugal, até de alguns erros que foram cometidos recentemente na revisão de algumas coisas, como, por exemplo, a não separação dos órgãos judiciais em eleições, por exemplo, a não existência, da possibilidade de haver uma segunda volta em eleições. Há, mesmo esta questão da facilidade com que se pode eventualmente marcar uma Assembleia Geral Destitutiva, tudo isso tem que ser revisto. Agora, há uma coisa que é fundamental perceber, é que há estatutos para cumprir. E havendo os requisitos para se marcar essa Assembleia Geral de Instituição, tem que ser marcada, ponto final. E, mais uma vez, reitero, não é o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, não lhe cabe a ele decidir se existe ou não justa causa para essa instituição, cabe aos sócios do Sporting Clube Portugal.
E na avaliação que o Rodrigo Roquete faz, há ou não motivos?
A questão não sou eu que tenho que, não sou, tenho que dizer, são os sócios em Assembleia Geral que têm que decidir se sim ou não. A minha pergunta é,
no caso do Rodrigo Roquete, a primeira questão era se, em sua opinião, se deve realizar a Assembleia Geral. E parece-me que essa é a sua opinião.
Se deve ou não a realizar, não tem a ver com uma questão da opinião do Rodrigo Roquete. Tem a ver com uma questão de cumprir com os estatutos. O que eu preferiria, e isso é apenas uma opinião meramente pessoal, o que eu preferiria era um cenário de eleições antecipadas. Porquê? Porque, por um lado, acho que a questão das Assembleias Gerais de Destituição tem que ter algum cuidado, até porque nós, mesmo olhando, e acho que é uma comparação que não é completamente justa com o mandato anterior, que eu também defendi publicamente que aquilo que, por exemplo, a anterior direção deveria ter feito era ter saído pelo seu próprio pé e ter sido convocado às eleições, que eventualmente eles próprios poderiam participar. O problema é que aquilo depois entrou ali numa espiral, questões de estatutos, violação de estatutos e outras coisas. Eu, nesta situação, também defendo o mesmo. E defendo o mesmo porquê? Porque se, por um lado, uma Assembleia Geral de Instituição vai ser um momento de enorme ruído, que não se vai discutir nada, que vai ser mais um momento de frição e de dano para o Sporting Clube Portugal, por outro, nós também percebemos, obviamente, que há aqui um mandato que, neste momento, não tem as mesmas condições, ou não tem o mesmo cariz de legitimidade, que eu, pelo menos, considero uma opinião pessoal, quando no momento das eleições, quando foram eleitos. Isto porquê? Porque, reparem, do ponto de vista desportivo, a situação é desastrosa. Para mim, esta é a pior época que há memória de preparação, a pior época preparada no plantel do Sporting, em termos de qualidade, em termos de equipas técnicas, em termos de reforços, tudo mais. Portanto, há aqui um claro desastre do ponto de vista de gestão desportiva. Por outro lado, há aqui uma falha enorme naquilo que é cumprir aquilo que era o mandato e aquilo que era a promessa de mandato e aquilo que era a promessa de campanha desta direção, que tinha como mote unir o Sporting. E tudo o que aconteceu foi precisamente o contrário. Nós nunca vimos um clube tão espartilhado, tão dividido, com tanta discussão, com tantas facções, problemas com claques. E, portanto, até por aí também a legitimidade se esgotou um pouco. E depois, por outro lado, é que muito provavelmente, até por uma questão estatutária, a Assembleia de Destituição vai ter que acontecer e, portanto, vai ser mais um mau momento para o Sporting, vai ser mais um mau momento de discussão, de ter o nome do Sporting mais uma vez plasmado pelos maus motivos. E, portanto, por todas essas razões, até por uma questão de Sportingismo, acho que esta direção deveria tomar a iniciativa, ela própria, de antecipar eleições, inclusivamente candidatando-se. Isto porquê? Porque se esta direção, imagine-se, ganha umas eleições antecipadas, ela está-se a legitimar, está a ganhar para ela um voto de confiança dos sportingistas, que os sportingistas entendem que deve continuar, que deve, por questões de estabilidade ou por outras razões, dar-se uma oportunidade, dar-se mais tempo, o que quer que seja. E isso, com certeza, para esta direção será muito útil. Por outro lado, se nessas mesmas eleições os sportingistas escolherem, os sócios do Sporting escolherem uma alternativa, um caminho diferente, isso também é um sinal para esta direção que lá está agora, que eles não eram queridos. E, portanto, não me parece que nenhuma, e, portanto, isso, se isso é verdade, eu não quero acreditar que seja verdade, não me parece que haja alguma direção, algum presidente que queira estar à frente de um clube em que os próprios sócios não o querem lá. Porque isso, no limite, o que ia acabar era sempre mal, ia acabar sempre de forma trágica e com, obviamente, com o Sporting a ser, com o Sporting a ser prejudicado ao final do dia. E, portanto, aquilo que tem que haver é sentido de responsabilidade. E não havendo sinais de mudança, não havendo sinais de capacidade de reconhecimento dos erros, não havendo humildade para se tentar mudar o rumo, de se tentar perceber que não há determinado tipo de competências em área-chave, que tem que haver uma transformação completa na forma, no modelo de gestão de Sporting, que é a grande discussão que tem que ser tida, mais do que discutir nomes, mais do que discutir potenciais candidatos, tem que haver uma reflexão profunda no modelo de gestão de Sporting. E se o modelo presidencialista é o modelo certo, eu considero que não é. O modelo certo tem que ser um modelo de competências-chave, de pessoas com competências-chave nas partes fundamentais do Sporting. Essa é a discussão que tem que ser tida. Portanto, essa reflexão, inclusive, mostraria que o caminho que existe hoje em dia não é o caminho certo para o Sporting. E, portanto, essa discussão deveria ser tida. E eu penso que tem que haver este sentido de responsabilidade. Há muita gente que depois vem falar, uns porque querem uma coisa, querem outra, não se assumem, uns ou porque estão suspensos, ou outros porque têm umas agendas, ou porque... Não, sinceramente, eu acho que uma vez por todas as pessoas têm que começar a pensar no que é melhor para o Sporting. E não é só pensar se é A mais B, ou porque se tem uma irritação pessoal por aquele, ou porque tem uma revanche, ou porque tem saudades do outro. Não, esqueçam, por amor de Deus, ponham lá as suas coisinhas pessoais, os seus maus fígados de lado e comecem a pensar o que é que faz sentido para o Sporting Clube de Portugal. Essa é que é a grande discussão que tem que se ter. Qual é o modelo, qual é o paradigma que temos que mudar na gestão do Sporting Clube de Portugal? Não podemos continuar a ser geridos por amigos ou por conhecidos ou por pessoas que gostam de nós ou porque nos dá jeito isto e aquilo ou por favores. Não. Isto é um clube que tem que ser gerido como uma empresa, com competências, com pessoas, com modernização, com recursos humanos especializados, com ecossistemas digitais, com ferramentas de marketing altamente complexas, com relações comerciais, com relações com parceiros. Isto não é uma brincadeira. Isto não há aqui brincar aos presidentes ou brincar... Não, isto não, nós não podemos estar a fazer o learn on the job. Não, é algo que exige demasiada responsabilidade. E, portanto, eu apelo sempre a essa responsabilidade. Parece-me que esta direção, infelizmente, não tem o nível de competência ou não tem a capacidade de perceber que tem que trazer para dentro do Sporting um nível de competência que algumas pessoas que lá têm, que lá estão, não têm e que infelizmente não têm humildade para reconhecer que não têm. E ao não terem essa humildade, não só não estamos a mudar para o caminho certo, como não estamos a reconhecer a necessidade de mudar.
E obrigado, Rui Correia, por nos ajudar aqui a refletir sobre este momento da vida do seu clube. Adão Caravaggio participa no debate online com esta opinião. A Frederico Farandas aproveitou-se da crise, cavalgou-o oportunisticamente e sem competência nem carisma, lá conseguiu chegar a presidente. Mas a responsabilidade é dos sócios, devia demitir-se. Quanto ao inquérito, está na página da TSF na internet. Perguntamos aos nossos ouvintes se os sócios devem ser chamados a dizer se querem manter Frederico Farandas e, neste momento, empate certinho. 50-50. Bom dia, Dr. Dias Ferreira. Obrigado por mais uma vez aceitar o convite para nos ajudar aqui a refletir sobre a vida do seu clube. Dr. Dias Ferreira, que opinião tem sobre esta questão da Assembleia Geral? Deveria realizar-se ou não é o caminho certo neste momento?
Ora bem, o caminho certo eu não sei se é ou se não é, porque isso os sócios o dirão. Eu posso ter a minha opinião no sentido de que houver uma Assembleia Destitutiva e se ela for positiva, ou seja, negativa, neste caso, no sentido de instituir a direção, eu acho que o Sporting não resolve problema rigorosamente nenhum. Porque o problema não é, neste momento, destituir esta direção ou deixar de destituir, é evidente, independentemente de manifestamente terem mostrado ao longo deste tempo manifesta incompetência, sobretudo naquilo que diz respeito ao futebol, ou seja, a respeito à SAD. Mas, enfim, eu acho que do ponto de vista objetivo, acho que as condições estão reunidas, acho que apenas faltará, eventualmente, na minha opinião, apenas a questão financeira do pagamento da Assembleia, portanto, quanto é que isso importa e, portanto, que os sócios subscritores desse pedido têm que depositar para garantir essa Assembleia, tirando quanto à razão dos seus temas, da justa causa ou não justa causa, eu acho, já o disse várias vezes, e já interpretações nesse sentido, sem prejuízo que as outras também possam ter razão, mas na minha opinião, a Assembleia não tem que, a mesa da Assembleia já não tem que apreciar da competência se há justa causa ou não justa causa. Isto não acho que não é da competência da Assembleia Geral, e pronto, eu na minha opinião penso que não estão reunidas essas condições, mas ao ponto que não há... Eu já nem falo em justa causa. Eu acho que não é oportuno. Eu sou muito crítico de todas as Assembleias Gerais, com todos os que sejam os objetivos, porque acho que com 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas, ou o que é que seja, não se discute nada que seja por FICA ou para o clube. E, portanto, também não estou de acordo com esta situação. Eu estou de acordo em que o Sporting mude vida, mude de sentido, altere o modelo da sua gestão, e designadamente da SAD, a vários níveis. E, portanto, vem sustentando isso há muito tempo, praticamente desde 2011, quando fui candidato, que sustenta isso, na altura. Hoje já tive uma altura que me pareceu que se podia ali sentir arranjar algum equilíbrio. Neste momento, sei que tem que haver uma profunda mudança do Sport, ou que, mais uma vez, se nós formos para eleições, continuaremos a discutir programas eleitorais e não discutiremos nunca um projeto para o Sporting, que é aquilo que está a faltar. O Sporting é um clube, neste momento, sem rumo. As pessoas não sabem o que é que querem. É hoje que gera-se à vista, com mais ou menos alterações. Faz-me ideia que aqueles governos, enfim, que já estão, digamos, em queda, que já estão apodrecidos e, portanto, que gerem no dia da manhã. E quando a gente começa a gerir para o dia da manhã, dia de hoje, o dia da manhã, e não daqui a um mês, daqui a dois meses, daqui a três meses, daqui a quatro meses, ou daqui a um ano ou dois anos, isto já não dá nada.
Então, mas como é que se resolve a situação? Como é que o Sporting pode mudar de vida? Deixar esta direção chegar ao fim e depois pensar outro projeto?
Não. Esta direção devia ter tido há muito tempo. Repare, esta direção, quando foi em 2018, que houve as eleições, todos os candidatos estavam de acordo que tinha que ser unido e que tinha que haver uma união de esforços. E porquê? Porque já se sabia que dali não iria sair um único presidente com a maioria dos votos que querem. Portanto, o presidente do Sporting é eleito contra a maioria dos sócios.
E agora como é que se resolve o problema?
A fazer contas. Ouça uma coisa, já deviam ter resolvido, mas esta direção não está interessada em mudar nada. Porque esta direção chega à direção do Sporting, exatamente não obtendo 50 mais 1. E não faz uma única coisa para que num futuro ato eleitoral, passado um ano e meio, é uma alteração, uma proposta, numa Assembleia qualquer, daquelas que fizeram, e uma proposta aos institutos, no mínimo, podia haver mais duas ou três, mas no mínimo uma que era para fazer assim, as próximas eleições, se não houver 50% dos votos, tem que haver segunda volta. Para que o presidente do Sporting esteja legitimidade pela maioria dos votos. Porque senão, Varandas, tal como Godinho Lopes, não têm a maioria dos sócios do Sporting, porque os que votam nos outros candidatos não votam neles, portanto não têm maioria.
E chegados aqui, como é que se desempata a situação?
Não sei. Eles é que deviam ter feito alguma coisa, mas eles, em vez de tentarem fazer com alguma coisa, com algum rumo, com alguma definição, o único gesto que esta direção teve para unir, foi após as eleições convidar para o primeiro jogo de futebol que houve. Nunca mais fizeram rigorosamente nada. E portanto, agora uma direção que tinha como lema unir o Sporting, é perfeitamente ridículo, a única medida que tomou foi essa de convidar. E, portanto, está à vista. O Sporting está mais desunido do que nunca.
Obrigado a todos.
E a responsabilidade absoluta de quem está a gerir o Sporting não tem capacidade nem ponto de gestão nem ponto de unir.
Obrigado a todos, Dias Ferreira, também por ter aceitado o convite para participar aqui neste olhar que fazemos sobre o seu clube. Quase a terminar, passo a palavra ao Pedro Vieira, auditor dos Liga de Carcavelos, a quem peço desculpa por estes minutos, espero que tenha uma grande capacidade de síntese.
Sim, vou tentar. Muito bom dia a todos. Basicamente para dizer o seguinte, esta direção, em primeiro lugar, queria dizer que não estou de acordo com a realização da Assembleia, que é o grande tema. Segunda questão, eu acho que a gestão e o mandato do Frederico Varandas fica afetado, naturalmente, pela questão de Alcochete. Essa é a questão fundamental. Depois, e naturalmente, todo o ruído que isto provocou e todos os efeitos que teve essa mesma situação grave para o Sporting ou para qualquer outro clube, portanto, e a dimensão que ela própria teve, que teria que naturalmente afetar todo o Sporting Clube de Portugal. Por outro lado, dizer que os mandatos são para cumprir. E como tal, porque senão nós entraremos em Assembleia, depois vai-se realizar outra Assembleia e assim sucessivamente, porque isso manterá um conjunto de interesses. Acho que Frederico Varandas o que deveria fazer neste momento era fazer um pouco da oposição à própria oposição. O que é que eu quero dizer com isto? E vou sendo o mais simples possível. Vamos lá ver. A oposição não tem funcionado aqui também. E não tem funcionado aqui porque deveria confrontar Frederico Varandas, item por item, relativamente a um conjunto de situações que ele não cumpriu. E aí Frederico Varandas, porque não tem também falado e porque também não tem prestado essas contas ao Sporting Clube Portugal, ele deveria fazê-lo. Em terceiro ou em quarto lugar, dizer que uma coisa é o clube, é o Sporting Clube Portugal, outra coisa é a SAD. Ainda hoje faz um bocado de confusão, por via do próprio futebol, entre aquilo que é a SAD e o futebol e aquilo que é. E há que clarificar isso. Por outro lado...
Não temos tempo, Pedro Vieira.
5 segundos. Só para dizer que os sportingistas estão unidos, estão desiludidos, e estão desiludidos porque o futebol é muito importante em Portugal, e é necessário aí o Sporting Clube Portugal fazer todos os esforços para transparecer, para que o futebol seja mais transparente e o futebol seja mais representativo daquilo que são as organizações modernas.
Obrigado, Pedro Vieira. É com esta opinião deste nosso ouvinte, chegamos ao fim deste Fórum TSF, onde analisamos aqui esta questão polémica que está a dividir o Sporting, deve ou não realizar-se uma Assembleia Geral Destitutiva.
Todos os dias, entre as 10 e o meio-dia, o Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.